muitos não desfrutam, não porque não têm direito. Já têm em Cristo Jesus. Já foram comprados e lavados no sangue do Cordeiro. Não desfrutam porque não conhecem os privilégios que têm. Não conhecem mesmo as promessas que têm na palavra do Senhor. E eu que gostaria de compartilhar com você 5 pontos sobre a vida de um vencedor. O que nos faz vencedor em Cristo Jesus? O que nos faz vencedor na palavra e através de Cristo podemos avançar naquilo que o Senhor tem nos dado através da sua palavra? Primeiro, tudo que você precisa para cumprir o propósito de Deus na sua vida já lhe foi dado. Sabe, você precisa entender que por trás de uma atitude errada, o que existe é uma crença errada. Então, por trás de um pecado, você não combate um pecado dizendo para o pecador: não faça, não faça, não pode fazer, está errado. Por trás de um pecado existe uma crença errada. E você combate o pecado destruindo aquela crença errada que a pessoa tem. Essa crença errada é a maneira dele ver a vida, dele pensar, são as conclusões que ele tirou. A Bíblia chama de sofismas da mente. São os paradigmas que precisam ser atacados com a verdade da palavra e precisam ser quebradas as muralhas dessa fortaleza da mente. Então, quando a crença errada, uma mentalidade equivocada cai por terra, vem a luz do Senhor, a luz da palavra, a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Romanos 12 fala sobre isso, sobre a renovação da mente. Então, o que nós precisamos é ter mentes renovadas. E uma verdade é que a igreja já tem tudo o que ela precisa para cumprir o propósito. Mas a mentira que para na mente de muitos é: eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. Pastor Eliel fica aqui falando para eu ser líder de célula, mas ele não sabe que eu não consigo, eu não estou preparado. Mas essa é só uma mentira que está aí na sua mente, que precisa ser derrubada e detonada, e ela será pelas verdades da palavra, porque você é o que a Bíblia diz que você é. Amém, irmão? É isso que você é. Você não é o que pensa simplesmente. Às vezes você pensa que é algo, mas você está equivocado ao seu respeito. Mas a Bíblia nunca está. E ela diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos fala que tudo que nós precisamos já nos foi dado. Veja, foi assim desde a criação do mundo. Deus não criou o homem para depois o homem ajudá-lo a criar tudo. Pelo contrário, Deus criou tudo. E no 6º dia, Deus criou o homem. Aí no 7º dia, o homem deve ter pensado: bom, Senhor, agora nós vamos criar o quê? Aí o Todo-Poderoso diz: não, agora não vamos criar nada hoje. Hoje é feriado, hoje é 7, hoje é dia do descanso. Eu criei você para o deleite, para o descanso. Veja, desde o início Deus aponta para aquilo que Ele quer de nós como igreja. Tudo que Ele nos deu já é nosso. Tudo que nós precisamos já está nas nossas mãos. Mas você tem que entender que talvez você esteja aí: bom, pastor, é muito bom isso no discurso, mas eu não estou vendo nada, eu estou precisando e não estou vendo na minha vida. É que você ainda não entendeu que tudo que Deus dá, Ele dá em forma de semente. É assim, se você for ler lá em Gênesis 2, você vai ver que ainda não tinha brotado nada na terra ainda, porque ainda não havia chovido. E a Bíblia diz: porque não tinha o homem para lavrar a terra. Mas depois que esteve o homem, já estava tudo lá, a semente já estava lá, a terra já estava lá, já estava tudo pronto. E aí choveu, então brotou, e o homem então pôde cultivar e viver na terra. Tudo que você precisa, Deus já te deu. Está entendendo? Diga amém. Você precisa crer. Você precisa crer que o Senhor já te deu condições para fazer a obra. Você precisa crer que o Espírito de Deus já está sobre a sua vida. Você precisa crer que a provisão já lhe foi dada, a palavra do testemunho já está entre nós. Jesus Cristo já veio, já ressuscitou, já está à destra do Pai, o Espírito Santo já está em nós. Ele habita em mim e habita em você. E você é poderoso na terra, não porque você é alguém especial, mas porque você carrega dentro de si o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está com você. Então, em todo lugar, eu posso dizer: eu sou mais que vencedor, porque quando eu abro a minha boca, é o Espírito de Deus que fala através de mim. Esses irmãos que formaram hoje, eles têm mais clareza, eles têm mais luz da palavra. Passaram 2 anos aprendendo a palavra, passaram 2 anos fazendo provas e trabalhos e conhecendo mais. O que, que esses irmãos precisam entender? Precisam entender que o Espírito de Deus quer lhes usar em todo momento. Não é à toa, não é por acaso que nós temos a palavra. Não é por acaso que o Senhor está entre nós e o Espírito tem revelado a palavra a nós. Mas você talvez esteja aí sentado agora falando assim: eu não sou dessa turma, eu não aprendi como esses irmãos, logo não estou habilitado. Pois é, a palavra de Deus diz: o Espírito vos ensinará todas as coisas. Amém, irmão? Então, essa é a primeira coisa que você precisa entender. Não tenha uma postura de murmuração. Não tenha uma postura de dizer: ah, se eu tivesse. Eu já vi tanta gente dizendo: ah, se eu tivesse um canal de televisão, você ia ver a igreja crescer. Ah, se eu tivesse aqueles líderes de célula que aquele irmão... Líderes de célula é muito, muito comum dar essa desculpa. Ele vê o irmãozinho crescendo, a célula dele e a dele mesmo não cresce. Aí ele diz assim: é porque aquele irmão lá tem uma equipe forte. Essa minha equipe aqui, olha para a minha equipe. A minha equipe é uma equipe de fracassados. Esse irmão não quer nada. Esse irmão não tem compromisso com a obra. Veja, é só um meio de você não tirar o foco daquilo que vai te trazer a vitória. O que vai te trazer a vitória é uma convicção que vem da parte de Deus. O que você precisa para vencer hoje já está nas suas mãos. Amém, irmão? Pastor, e amanhã? Amanhã o Senhor vai prover. Amanhã o Senhor vai prover. Seja fiel no pouco e Deus vai te colocar sobre o muito. Seja fiel naquilo que Deus te deu hoje e você vai avançar amanhã. E amanhã Ele te dará mais. Depois de amanhã e assim por diante. E o Senhor te trará vitória após vitória. Você crê nisso? Amém, irmão? Segunda coisa: se você deseja algo que nunca teve, tem que fazer algo que nunca fez. Saia da mesmice, saia da mediocridade. Pastor, eu queria algo novo. Muito bom, eu também. Agora, faça algo novo, então. Porque você tem que entender, é um princípio básico, simples da natureza. Se você continuar plantando o que sempre plantou, vai continuar colhendo o que sempre colheu. Uma vez que você começar a plantar para além daquilo que você já plantou, então você vai colher para além daquilo que você já colheu. Esses irmãos, com certeza, nesses 2 anos de estudo, colheram muito mais respostas do que já tiveram antes. Mas por quê? Porque eles plantaram o estudo, eles plantaram tempo, eles plantaram dinheiro no curso, eles plantaram motivação para conhecer a palavra, e eles colheram muito mais respostas do que já colheram em outros tempos. Tenho convicção disso, não é mesmo, irmãos? Os irmãos estão aqui para provar isso. Então veja, se você quer avançar para lugares que ainda não esteve, faça o que ainda não fez. Esse é um princípio básico para você ser um vencedor. Esse é um padrão de vida que você precisa estabelecer como meta. E isso não apenas na sua vida ministerial, em tudo na sua vida. Sua vida familiar: pastor, eu queria ter uma esposa melhor do que eu tenho. O que eu faço? Seja um marido melhor do que você já foi até aqui. Tem espaço para isso, tem ou não tem, irmãos? Tem, pergunta para sua esposa que ela vai falar o tanto de espaço que tem para você melhorar. Tem, e tem bastante. Então, você quer ter uma esposa melhor? Seja um marido melhor. Faça o que nunca fez e você vai colher o que ainda não tem colhido. Terceiro princípio sobre vencedores: vencedores fazem diariamente o que derrotados fazem ocasionalmente. Uma outra mentira que existe na mente de alguns é que pessoas que têm sucesso, homens e mulheres vencedores, venceram porque tiveram mais privilégio, porque tiveram mais sorte, porque um dia ou outro encontraram com a sorte na esquina e tudo mudou na vida deles. Pessoas assim, não temos muitas histórias de pessoas que venceram na vida porque ganharam na loteria ou na cena. Nós temos histórias de pessoas que venceram porque faziam diariamente o que derrotados faziam ocasionalmente. Pessoas que tinham disciplina. Pessoas que tinham uma rotina abençoada. O O seu segredo do seu futuro está na sua rotina. Sabe, uma casa que tem festa o dia inteiro não pode ir para lado nenhum de bom. Imagina na sua casa se fosse festa. Nós acabamos de passar um feriado do carnaval. O carnaval, a gente muda toda a rotina, não é? Vai para acampamento, fica de folga, ou viaja para a praia, ou então fica em casa assistindo filme, ou faz, enfim, muda a rotina. Mas hoje, quarta-feira de cinza, já voltou tudo ao normal de novo. Amanhã as crianças precisam ir para a escola, acordar cedo. Amanhã você vai cedo trabalhar, e assim por diante. Por quê? Porque o que edifica e o que leva ao sucesso não é o que você faz ocasionalmente, mas é a sua rotina diária. É a sua rotina. Então veja, você quer ter um crescimento abençoado, você quer ser um vencedor em Cristo, tem uma rotina saudável. A sua rotina revela quais são os seus objetivos e o seu propósito de vida. Não é a sua palavra que vai determinar qual é o seu propósito de vida. Não é simplesmente aquilo que você fala, mas o que você faz todos os dias. Se você fala que quer ser algo, mas a sua atitude todo dia fala o contrário, você não vai alcançar aquilo que você diz. Você vai alcançar aquilo que você faz. Porque o que você faz é o que vai trazer resultado. E a sua rotina diária é que vai te trazer vitória. Homens, grandes homens de Deus, possuem grandes hábitos. E isso você vai ver na Bíblia ao longo de toda ela. Homens como Daniel, homem de Deus, mas te diz a palavra que ele orava todos os dias e era visto pelas pessoas. Então veja, não fique imaginando que você vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, um grande marido, uma grande esposa, que você vai ser uma pessoa realmente relevante em toda a sua vida aqui, se você não tiver uma rotina abençoada. Fala para o irmão que está do seu lado, o segredo é uma rotina abençoada, irmão. Vencedores tomam decisões que criam futuro almejado em vez de um presente desejado. Quem não pode abrir mão do presente desejado nunca vai chegar num futuro almejado. Veja, um médico que se forma e tem um bom emprego, um advogado, um engenheiro, ele abriu mão durante todo o curso de muitas coisas que talvez os seus amigos fizeram. De muitas festas, de muitas viagens, de muitas noites de cinema. Ele abriu mão para estudar, para se dedicar. Ele abriu mão do presente desejado para chegar num futuro almejado. E aí ele chegou lá. Então veja, essa é uma máxima daquilo que nós precisamos entender e fazer como vencedores. Se todos os dias você está disposto a fazer aquilo que o seu bem-estar está clamando, se todos os dias você só está disposto a cumprir com aquilo que a sua vontade, a sua alma clama e pede, você não vai ter muito para colher lá na frente. Mas se cada dia você abrir mão de um presente desejado para investir num futuro almejado, você vai ser um vencedor nessa terra. Com certeza você vai colher muito. Com certeza você vai ver a bênção de Deus sobre a sua vida. O que você está fazendo hoje, no presente, vai influenciar totalmente naquilo que será o seu futuro. Precisa crer nisso. Nós somos um país que não é previdente. Nós somos um país muito novo, né? Em vista de outros países aí, da Europa, muito antiga. Nosso país tem 500 anos só. Não tem nada muito antigo aqui, é tudo muito novo. E nós não aprendemos ainda nem a previdência. Estava conversando com um vendedor de seguro e de previdência esses dias e é um dos trabalhos mais difíceis que tem no Brasil, porque ele tem que primeiro convencer o camarada de que ele tem que ter uma previdência. Em países mais antigos, mais históricos, mais evoluídos, ninguém precisa de ser convencido que tem que ter previdência. Isso já está enraizado na mente dele. Eu preciso de guardar o dinheiro para o meu futuro. Mas aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é assim, futuro a Deus pertence. É mesmo, é claro. O futuro pertence a Deus e o presente também. E Deus sabe que se você não tiver uma boa previdência, você não vai poder fazer tantas coisas que você vai querer lá no futuro. Você não vai ter dinheiro. Essa é só uma questão de você abrir mão hoje de um presente desejado para gerar um futuro almejado. Então veja, nós precisamos entender, hoje o que nós fazemos hoje vai influenciar grandemente no que nós seremos amanhã. Então esses irmãos, graças a Deus pela vida de vocês, porque hoje vocês decidiram. Vocês não falaram como muitos que devem ter pensado quando o pastor Eliel, quando o pastor Volmar conclamou para esse curso. Ah, o ano que vem eu vou começar. Ah, eu estou novo ainda, eu tenho muita coisa ainda pela frente, mais para frente eu começo. Não, eles disseram, não, hoje eu vou começar. É agora o tempo do ensino. É agora que eu quero aprender. É agora que eu vou investir tempo para conhecer a palavra do Senhor. Creiam, o futuro de vocês foi melhorado e ampliado com esse ensino. Pode ter certeza. A palavra e a luz de Deus que vem sobre você traz sobre você possibilidades de avanço, possibilidade de crescimento, luz. Provérbios diz que nós devemos buscar a palavra como quem busca o ouro puro, refinado. Nós temos que ter fome da palavra. Quarto princípio que eu quero trazer aqui para os irmãos: vencedores são finalizadores. Essa é outra coisa que nós precisamos entender como igreja do Senhor. Nós precisamos entender que a vitória não está na largada, a vitória está na chegada. Uma São Silvestre não se ganha com aquele grupo de pessoas animadas que se veste de Batman ou de super-homem e que sai fazendo com placas na mão para aparecer na TV Globo. Não são aqueles que vão ganhar. Aqueles lá vão ficar algum tempo na frente só para poder aparecer na mídia. E logo depois você já vai ver apontar aqueles que provavelmente vão ganhar. São aqueles que têm um passo certeiro, constante, que treinaram, mas principalmente que vão chegar no final. Vencedores são finalizadores. Infelizmente também, que nós temos visto na vida da igreja, que muitos começam, mas poucos terminam. Nós estamos num desafio no Araés, na Videira, de que os irmãos que começam o curso terminem o curso. Nós temos conseguido números grandes, abençoados no nosso curso. Foram no semestre passado foram mais de 800 alunos, que se inscreveram no curso. Mas dos 800, quase 900 alunos que entraram no curso, pastor, nem 600 formaram, foram 530 e poucos. Veja, muitos ficaram pelo meio do caminho, muitos pararam. Por quê? Não entendem. Vencedores são finalizadores. Jesus fez muitos milagres. Jesus foi uma bênção. Jesus trouxe para o nosso meio luz, trouxe clareza, trouxe o reino dos céus, mas a vitória estava na cruz do Calvário. Jesus venceu quando ele diz: está consumado, está feito, eu vim para fazer o que tinha de ser feito, foi até o fim. Vencedores são finalizadores, você precisa entender isso. Termine o que você começou, diga para o irmão que está do seu lado: termine sempre o que você começou, irmão. E por último, quero dizer para você: vencedores são apaixonados. Você nunca terá sucesso com alguma coisa a menos que ela se torne uma obsessão para você. Você nunca terá sucesso de fato com algo se você fizer. Já viu gente que faz tudo meia boca? Já viu gente que pega tudo, nunca se envolve de verdade em algo? Nunca entra de coração inteiro. Ele não entra de coração inteiro no trabalho. Ele não se envolve de fato na empresa dele, não dá a vida pela empresa. Ele não se envolve de fato no casamento. Ele não se envolve demais na criação dos filhos. Ele sempre fica no campo da autopreservação, sempre se preservando de tudo, sempre buscando atalhos, procurando o jeito mais fácil de fazer as coisas. Acredite, pessoas assim não são vencedores. Pessoas assim não vencem no fim das contas. Aqueles que vencem são aqueles que são obstinados, são obcecados por aquilo que amam fazer. São pessoas determinadas que dizem: eu sei o que eu estou fazendo, estou aqui para isso, esse foi o propósito da criação de Deus para a minha vida, Deus me colocou nesse lugar para ser uma bênção e eu vou fazer como diz a palavra. Tudo que nós fazemos, devemos fazer como para o Senhor. Amém, irmãos? Sabe qual que é o problema da igreja hoje, pastor Vomar? É que as pessoas pensam que o chamado é só pastoral, que são chamados por Deus só para ser pastores. Mas veja, os pastores são a minoria, não poderia ser diferente. Pastores serão a minoria, mas ser consagrado a Deus não significa simplesmente ser pastor. Você pode ser consagrado a Deus para ser um advogado. Você deve ser consagrado a Deus para ser um médico, para ser um funcionário público, profissional liberal, consagrado ao Senhor. Porque a Bíblia diz, tudo que você faz deve ser como para o Senhor. E aí sabe o que vai acontecer? Tudo que você fizer, você vai ser o melhor. Você vai ser o primeiro, porque você faz como que para Deus. Então lá no seu emprego, lá no seu, na sua firma, lá no seu trabalho, na sua repartição, não vai ter ninguém que faz melhor do que você. Porque você não faz como para homens, você faz como para o Senhor. Por isso que a Bíblia diz que nós não fomos colocados por cauda, e sim por cabeça. Porque nós temos que ser pessoas que fazem a obra com um chamado. Tudo que fazemos, e às vezes você fica imaginando, a obra de Deus é só dentro dessas quatro paredes, que é o prédio que nós chamamos de templo. É um equívoco, a obra de Deus se faz lá fora. Aqui nós viemos para ser edificados, para amar uns aos outros, para edificar uns aos outros, fortalecermos na fé, mas a obra da igreja é em resistir ao diabo, a obra da igreja é em levar a palavra, é sustentar o testemunho de Cristo lá fora. Amém, irmão? Fala para quem está do seu lado, você é consagrado ao Senhor, irmão. Você é consagrado nesses dias. E você precisa ser apaixonado. Apaixonado pelo que você faz. Você não será lembrado por aquilo que você não fez. Ou por aquilo que não era importante na sua vida. Aquilo que você menosprezava. Você vai ser lembrado na sua vida pela sua paixão. Você vai ser lembrado na sua vida por aquilo que você, que para você era uma obsessão. Que a palavra de Deus, o estudo da palavra, a verdade de Deus seja para você prioridade, seja luz no seu caminho. Como para esses irmãos, foi prioridade. Durante 2 anos estudaram. E eu tenho certeza e convicção que hoje eles têm mais fome e sede da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Tenho certeza e convicção que eles não vão parar por aqui, eles vão avançar, eles vão continuar aprendendo, porque agora já aprenderam a se alimentar. É assim, criança é que você precisa ficar fazendo força para ele comer. Criança você precisa de ficar, come, tem que comer arroz e feijão para ficar forte, mas depois que cresce não precisa mais. Eu não vejo nenhuma mãe fazendo aviãozinho de colherzinha na boca de menino de 40 anos de idade. Não é normal. Se você vê, pode saber que tem alguma coisa errada. Por quê? Porque já cresceu. Porque agora ele já sabe, agora eu preciso de comer. Aliás, para alguns a gente tem que falar, pá, come menos agora, né? Não come tanto, porque ele pega tanto gosto pela comida que não quer parar de comer. Veja, é assim a palavra. É assim com o alimento espiritual. Bebês precisam ser nutridos, mas crentes que cresceram, crentes maduros têm fome e sede da palavra de Deus. Está aí um sinal bom para você saber se você é um crente maduro. Se existe maturidade na sua vida. Não são anos de prédio de igreja que falam da sua maturidade, mas sim a fome e a sede que você tem da palavra de Deus. Crentes maduros têm fome da palavra, sede da palavra. Então, essa noite eu quero glorificar o nome do Senhor Jesus pela vida de vocês. Irmãos que valorizam a palavra, irmãos que valorizam o estudo da palavra, que essa santa palavra esteja sempre guardada no coração dos irmãos, que seja sempre luz para vocês, e que vocês possam ser referência na vida dessa igreja, e vocês também possam ser motivo de que os irmãos venham a estudar mais a palavra. Já viu, tem um tipo de gente que come com uma boca tão boa, que quando você vê, às vezes você nem está querendo comer, mas você vê a pessoa comendo, dá vontade de comer também, tem? Tem gente que come com boca ruim, ele come assim, parece que o negócio está ruim, não dá nem vontade de comer, mas tem gente que come com a boca boa, que você fica olhando, você quer comer também. Que vocês, irmãos, sejam esses, que tem tanto amor pela palavra, pela leitura, tanto gosto pelas revelações de Deus, que outros possam olhar para vocês e tenham desejo de se alimentar mais da palavra do Senhor. Amém? Amém. Em nome do Senhor, eu creio que o Senhor está nos dando cada dia mais fome, sede, e o Senhor tem edificado neste lugar uma igreja de vencedores. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nessa hora, curvasse a sua cabeça. Vamos pedir para que o Senhor nos dê caminhos de vitória, que nós sejamos pessoas que finalizam, finalizadores, pessoas que amam, são apaixonadas pelo Senhor e pela sua palavra, pessoas que sabem se envolver com o Evangelho e com a verdade do Senhor como ela é, pessoas que sabem cumprir o propósito do Senhor. Meu Deus, obrigado, Pai, por esse privilégio que nós temos de nessa noite compartilhar da alegria com esses irmãos, alegria da conclusão de 2 anos de estudo, de conhecimento da Tua Palavra. Traz a cada dia mais revelação, traz a cada dia mais em nosso meio fome e sede da Tua Palavra. Que não sejamos a igreja das falsas doutrinas ou dos ventos de doutrinas, mas que nós possamos ser a igreja que é edificada na Tua Palavra. Nós possamos ser a igreja que, Senhor, confere a Tua Palavra e vê na Tua Palavra luz para nós a cada dia. Homens e mulheres, ó Pai, que tenham um coração voltado para o Senhor e para as verdades do Senhor. Possamos ser realmente bereanos, aqueles que, Senhor, conferem, estudam a Palavra, aqueles que têm convicção da obra do Senhor em nós. Traz a cada um dos irmãos convicção, clareza, determinação. A essa turma, Pai, que hoje conclui esse curso, eu te peço que o Senhor dê a cada dia mais luz e entendimento, que eles sejam uma bênção nesta igreja onde estiverem, que eles abram a boca e o Teu Espírito fale através deles, que eles possam fluir nos dons e que a vida do Senhor se manifeste através de cada um desses irmãos. Usa-nos, ó Pai, nesse tempo. Como igreja, nós queremos ser usados pelo Senhor, porque amamos o Senhor e amamos a Tua obra. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus.